Central de Polícia.
Meus amigos, está terminada a cerimônia. Trouxemos Silvio Viana do Carmo, sua última morada. Que a terra lhe seja leve.
Eu não me conformo. Eu não posso me conformar.
Nem eu também. Não me conformo com o seu cinismo.
Nazira, nem no momento desses você desiste de me perseguir.
Você não presta, Lídia. Mais cedo ou mais tarde a verdade virá à tona. Você só se casou com meu irmão por causa do dinheiro dele. Um homem daquela idade. E doente ainda por cima. Vigarista. Mas Deus é justo. Você tem de pagar. Tem de pagar.
Calma, dona Nazira. Tenha calma. Não provoque uma cena aqui no cemitério.
O senhor me pede calma, padre. O senhor devia ser o primeiro a clamar por justiça. Essa oportunista casou com meu irmão por dinheiro. Ela não o amava. Não podia amar.
Vamos embora. Vamos em paz. Por favor.
Está bem, padre. Está bem. Mas o tempo dirá. E você, Lídia, não pense que eu vou ficar de braços cruzados. Eu hei de provar que minhas suspeitas têm razão de ser. Hei de provar.
Você está dispensada, Nazira. Você não se conforma com a ideia de seu irmão ter deixado tudo para você. Você é terrível, meu Deus. Pobre Silvio, pobre Silvio.
Você me paga, Lídia. Você me paga.
Central de Polícia. Inspetora Maria, de olho na cidade. Produção Paulo Montenegro. Episódio de hoje, Indústria do Crime. Participação de Maralise, Rodney Gomes, Wilson Marcos, Carlos Leão, Neida Rodrigues, Domício Costa, Wanda Lacerda, Carmen Sheila, Orlando Melo, Geraldo Cruz. Controle técnico, José Leitão. Contra-regra, Jorge Moreira. Sonoplastia, José Marques. Locução, Aurélio de Andrade. Ensaio e direção, Rodney Gomes. Supervisão, Domício Costa.
Sabe que horas são, inspetor Roberto?
É, delegado Godô, estou atrasado, né? Mas eu tive que ir a um enterro, né?
Enterro? Alguma coisa a ver com a polícia?
Não, não. Dever social apenas.
Ah.
O industrial Silvio Viana do Carmo, ele foi amigo de meu pai. Não o via faz muito tempo, mas mesmo assim eu me achei na obrigação de ir ao seu enterro.
Eu li alguma coisa no jornal. Parece que ele sofreu um acidente, não foi isso?
É, isso mesmo. Coitado, era idoso. E parece que já não tinha uma boa visão. Ia pela estrada quando perdeu o controle do carro. Bateu numa mureta, capotou e rolou uma ribanceira. É, eu nem sei como o carro não bateu em outros que passavam.
Mas você não vai ficar de baixo astral por causa disso, não é? Eu li, sim, eu li. No jornal diz que ele tentou saltar do carro em movimento e foi lançado longe. Parece que o carro bateu numa pedra e explodiu, não foi isso?
Essas coisas acontecem diariamente, infelizmente.
Bodô, temos algum caso em pauta, hein?
Até agora não. Mas não se preocupe, não, que mais cedo ou mais tarde aparece alguma coisa. Estamos vivendo em tempo de violência.
Eu quero apresentar uma queixa.
Eu não dizia. Aposto que já temos um novo caso. Sente-se, minha senhora. Tenha bondade.
Muito agradecida. Ah, mas agora... Este senhor é o inspetor Roberto Fernandes de Brito, não é? Eu o vi de longe no enterro de meu irmão.
É isso aí, dona Nazira. Embora eu não a conhecesse, a não ser de vista, apresentei-lhe os meus sentimentos. Não?
Então, o senhor está trabalhando aqui? Sendo assim, talvez possa me ajudar.
A senhora tem uma queixa? De que se trata?
Meu nome é Nazira. Nazira Viana do Carmo. Eu estou vindo do enterro de meu irmão. Eu sou apologista de malhar enquanto o ferro está em brasa.
Perdão, mas eu não estou entendendo.
Aquele acidente. Meu irmão foi assassinado. Eu tenho certeza.
Assassinado? Mas todos os jornais noticiaram um acidente.
Um acidente fabricado.
Bom, é uma acusação muito séria. A senhora tem provas?
Provas eu não tenho. Mas tenho certeza de que foi tudo arranjado para meu irmão morrer e aquela aventureirazinha ficar com todo o dinheiro.
Mas, dona Nazira, de quem a senhora está falando?
De Lídia, minha cunhada. Casou com meu irmão por interesse. O casamento não durou nem um ano. Ele foi assassinado.
Mas o acidente...
Eu torno a repetir que não foi acidente, delegado. Tenho lido muito nos jornais a respeito de homens velhos e ricos, recém-casados com mulheres mais jovens e que morrem vítimas de acidentes inexplicáveis.
A senhora tem lido nos jornais?
Sim, senhor. Trago aqui comigo diversos recortes.
Uhum.
Pode ver.
Com licença.
Faz favor. Bom, veja quantos. 1, 2, 3, 4, 5.
É, realmente. As datas são diferentes, mas os acidentes parecidos. A senhora pode deixar esses recortes comigo?
Claro. E espero que o senhor tome alguma providência. Ah, aqui tem um cartão com o meu endereço e telefone. Se descobrir alguma coisa...
Se houver algo para ser descoberto...
É claro que há, delegado. Uma indústria de crime deve estar por trás de tantos acidentes. Ouço o que eu lhe digo, delegado. Uma verdadeira indústria do crime.
Vamos estudar os recortes, investigar as pessoas envolvidas nos acidentes. E se encontrarmos alguma coisa suspeita...
Por certo vão encontrar. Onde há fumaça, há fogo. Bem, agora eu preciso voltar para casa. Passem muito bem.
Passe bem, dona Nazira. E uma vez mais, os meus sentimentos.
Obrigada. Mas isso não pode ficar assim. Aquela sujeitinha, aquela fingida, derretida em lágrimas de crocodilo.
É? Ela parece muito segura de si.
É, na certa, é mais uma velha que investe contra a cunhada jovem que foi beneficiada pela morte do marido. As famílias dos milionários costumam ter dessas versões.
O senhor sabe que eu já não estou achando que seja apenas isso, delegado. Eu posso estudar esses recortes?
Pode. Não temos mesmo muita coisa mais para fazer.
Muito bem. Então eu vou ler os recortes e vou fazer um levantamento de tudo. Quer ajudar, Roberto?
Claro, claro. Maria, vamos para uma daquelas mesas ali dos fundos.
Uhum,
pois divirtam-se. Eu vou sair para fazer uma boquinha, mas não demora. Deixo tudo nas suas mãos. Mas cuidado, hein?
Não precisa recomendar, delegado.
Até já, não demora.
Até já.
Ai, ai.
Então vamos... Vamos organizar pelas datas que estão anotadas à mão nos recortes.
Vamos ver. Uhum. Primeiro este aqui. É de 5 de maio, né?
Uhum.
5 de maio. O industrial Ari Severino Marcondes, vítima de um acidente de carro, foi levado semiconsciente para o hospital, onde veio a falecer 2 horas depois.
Uhum. Este aqui é de 11 de junho.
11 ou 12?
11 de junho.
Tá,
é. Desastre mata na rodovia Dutra o presidente das empresas Mendes Leal, senhor Paulo Mendes Leal.
20 de julho.
20 de julho, esse?
É.
Uhum.
20 de julho. Ricardo Fontes, dono de uma cadeia de lojas, sofreu acidente de carro na estrada da Barra. Essa letra é muito pequenininha, então, por isso que eu estou com dificuldade.
Tá muito ruim de ler.
Quando ia tomar parte num congresso de lojistas.
Uhum. Vamos ver esse aqui, 17 de agosto.
17,
é,
né?
As datas estão próximas. O conhecido industrial Percival Bentes acabara de sair de sua casa na Avenida Niemeyer quando o carro em que viajava perdeu a direção e bateu num poste. O industrial teve morte instantânea.
Agora vamos lá.
Uhum.
4 de setembro.
Uhum.
Morre o homem de empresas Pérez, vítima de desastre automobilístico. Deixa eu ver. E aqui outro do mesmo mês. É setembro.
Setembro.
Setembro, dia 29. Júlio César Viana, conhecido industrial, sofreu na manhã de hoje um acidente de carro e foi internado em estado desesperador. Os médicos não têm esperanças. Não é? Os médicos não têm esperanças.
Uhum.
É. Muito acidente de carro nos últimos tempos. E em todos eles, a vítima foi um homem rico e já de certa idade. Veja, Maria, veja e compare.
Uhum. Aí.
As idades variam de 50 e 67.
É, e tem mais. Todos eles deixaram viúvas, mulheres mais jovens.
É. Talvez as suspeitas de Dona Nazira tenham razão de ser. Muito bem. E o que é que você acha que devemos fazer?
Seguir o conselho de Dona Nazira.
Como? Conselho?
É.
Que conselho?
Malhar enquanto o ferro está em brasa. Vamos lá, vamos entrevistar a viúva do irmão de Dona Nazira. E agora mesmo.
Pode ficar tranquila, minha amiga. Eu mesmo providenciarei tudo. Deixa.
Obrigada, Cláudio. Eu não sei o que seria de mim sem você.
Ora, não fiz mais do que a minha obrigação.
Você né? fez muito mais. Tratou do enterro, cuidou de tudo. Ah, se não fosse você. É porque Nazira, lá mesmo no cemitério, me fazendo acusações.
Ora, aquela solteirona é despeitada, isso sim. Mas ela que não continue a se meter com você, porque eu cuido dela direitinho, sabia?
Não, Cláudio, não faça nada. Ah. Deixa pra lá. Com o tempo ela desiste.
Acho bom mesmo. Então precisa de mais alguma coisa?
Não.
Não, né?
Agora eu vou trocar de roupa e me deitar um pouco. Vou tomar um calmante e tentar dormir.
Faça isso mesmo, é isso aí. Amanhã você vai estar mais bem disposta.
Uhum.
E não se preocupe com coisa alguma.
Tudo bem.
Eu tomo conta de tudo para você.
Muito obrigada, Cláudio.
Bom, e agora eu vou indo. Minha amiga, passe bem.
Eu levo você até a porta.
Obrigado.
Os criados foram dispensados por hoje.
Sem problema, Alex.
Campainha? Quem será?
Ué, tenta pra ver. Quanto a mim, vou andando, tá? Passe bem.
Boa tarde.
Boa tarde.
É Dona Lídia Viana do Carmo, não é?
Sim, sou eu mesma.
Precisamos falar com a senhora. É assunto urgente de seu interesse.
Eu já estava de saída mesmo. Com licença, hein? Com licença.
Pois não?
Então, obrigado. Passe bem, Lídia.
Tá, obrigada. Mas tenha uma bondade de entrar. Eu estou só. Acabo de chegar do enterro do meu marido.
É, nós sabemos. Com sua licença, sim?
Pois não, entre. Tenha uma bondade. Mas com quem tenho o prazer de falar? O que desejo?
O meu pai era amigo do seu marido.
Ah, sim. Parece que vi o senhor no cemitério, mas era tanta gente.
Pois é. Eu vim apenas oferecer os meus préstimos.
Muito agradecida. Mas o meu amigo, que acaba de sair, o senhor Cláudio, já está encarregado de cuidar de todos os meus negócios.
Ele era amigo de seu marido há muito tempo?
Amigo?
Sim.
Bem, não é bem esse o termo. O senhor Cláudio fez uma apólice de seguro de vida para Silvio e desde então começou a frequentar a nossa casa.
Ah, sei. Agente de seguro, não é?
Uhum.
E de que companhia?
É, Companhia Seguradora Rialto. Eu acho que é mais ou menos nova.
Companhia Seguradora Rialto. Diga uma coisa, seu marido deixou um seguro muito grande?
Mas por que tantas perguntas? Quem são vocês?
Nós somos repórteres de uma revista e queremos...
Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Deixem ao menos esfriar a tensão em que me encontro, por favor.
É, eu... Nós compreendemos a sua situação.
Claro, claro.
Mas o senhor Silvio Viana do Carmo era um industrial muito conhecido, não? E sua morte é assunto de grande interesse para os nossos leitores.
Olha, os senhores vão me desculpar, mas se soubesse que eram jornalistas, não os teria recebido. Eu não estou com muito ânimo nem disposição para dar entrevistas. Peço que me desculpem, mas eu...
Está nos convidando para sair de sua casa?
É isso mesmo. Eu sinto muito, mas não vou falar a nenhum jornal ou revista. Por favor, vamos esperar mais algum tempo. E tenham a bondade de se retirar.
Está bem, está bem. Mas, se nos permitir, voltaremos a fazer contato com a senhora.
Está bem. Mas mais tarde. Bem mais tarde. E agora, por favor...
Roberto, está na hora de ir embora. Eu não acho que Dona Lídia nos diga mais alguma coisa. Vamos embora.
Está certo. Passe bem, Dona Lídia. E desculpem.
Adeus.
Adeusinho.
Jornalistas. Era só o que faltava. Ai, eu estou louca para me ver livre de tudo isso. Longe daqui, das amizades de Silvio, Nazira. Livre. Livre, finalmente. Ah, parece um sonho.
E conseguiram alguma coisa?
Mais ou menos, Godô.
Como mais ou menos? Contem logo o que descobriram, que diabo.
Bom, nós falamos com a viúva. E ela não nos pareceu muito sentida.
Ah, pudera. Viúva e herdeira de milhões?
Pois é.
Não vai ter tempo para lágrimas.
E tem mais uma coisa que descobrimos.
O quê?
Todos os homens ricos mortos nos acidentes tinham seguros de vida feito pela mesma companhia.
Como é?
É isso aí. Companhia de Seguros Rialto. E ficamos conhecendo um agente da tal companhia lá mesmo, na casa do falecido Silvio Viana do Carmo.
Já?
Já.
O agente de seguro estava na casa do morto na tarde mesmo do enterro?
E parecia bastante íntimo da viúva.
Como é o camarada?
Ah, moço. Muito moço. Boa pinta. Chamado um gato. Muito bem vestido. Um tipo capaz de virar a cabeça de qualquer mulher.
Você viu tudo isso nos poucos momentos em que falamos com ele, né?
Ora, mas claro. Foi só isso que eu vi. Aliás, um homem daqueles não passa desapercebido por mulher alguma, né?
E eu pensando que você estava lá apenas como inspetora de polícia.
Né? Deixe de ciumeiras tolas,
não é? Ele está com ciúme?
Mulher não tira pedaço, não.
Pois é, e mesmo que eu tirasse um pedaço, ainda ia sobrar gato pra ninguém botar defeito. Meu Deus, que pão.
Que pão.
Ai, é uma broa.
Pois eu acho que o seu pão está metido em alguma embrulhada com relação às mortes dos ricaços.
Ih, lá vem você. Oh, que há? Só porque o cara tem boa pinta e tudo mais, não quer dizer que tenha culpa no cartório.
Não, não é.
Não.
E como se explica que a companhia para a qual ele trabalha tenha feito seguros de todas as vítimas dos acidentes de carro?
Bom, oficialmente ainda não temos um caso. Temos suspeitas, mas que não são fundadas em nenhuma prova concreta. Não podemos sair por aí interrogando e prendendo gente.
Peraí. Eu tenho uma ideia.
Muito bem. E qual é?
É uma ideia um tanto arriscada. Mas eu creio que vale a pena. Trata-se do seguinte.
É o corretor de seguros, Cláudio?
Eu mesmo, quem fala?
Aqui fala Marcílio Alvear, dono da empresa Alencar de Laticínio.
Ah, pois não, doutor. Em que posso ser útil?
Bem, eu queria fazer um seguro.
Para sua esposa?
Não. Um seguro particular. Seguro de vida.
Sei.
É que, bem, eu estou noivo e acontece que...
Minha futura esposa é um pouco mais jovem do que eu, entende?
claro que eu entendo. O senhor quer assegurar ainda mais o futuro da moça, não é isso?
Mais ou menos.
Por gentileza, diga qual é o endereço onde devo ir procurá-lo.
Pode ser aqui mesmo, no meu escritório. Ou então, lá em casa. Bom, tanto faz.
Isso o senhor é quem escolhe.
Neste caso, eu creio que em minha casa poderemos conversar mais à vontade.
Também acho. Qual é o seu endereço, por favor?
O senhor, tome nota, por favor. Avenida Vieira Souto.
Muito prazer, senhorita.
O prazer é todo meu. Sabe o que é? O Marcílio falou sobre o seguro, mas eu acho tolice.
Não é não, senhorita. Não é não. Não, o seu noivo está sendo precavido.
É?
Claro.
Pois é. Tenho quase o dobro da idade de Maria.
Pois é, e todos vão dizer que eu estou casando com você por interesse,
não é? Não importa o que os outros digam ou o que os outros pensem. Eu amo você e estou certo de que você também me ama.
Olha, mas claro, eu sou louca por você, meu querido.
O senhor é um homem feliz, senhor Marcílio. Vamos ver então qual o seguro que pretende fazer.
Bom, o maior possível.
O maior possível, pois não.
Sim, porque se eu morrer de um momento para outro, todos os meus bens ficarão para Maria, naturalmente.
Sim, senhor.
Mas essa coisa de inventários demora e eu não quero que ela sinta falta de coisa alguma, entende?
Não. Lhe garanto que 48 horas depois do enterro, nossa companhia libera o seguro mediante um atestado de óbito e sem maiores problemas, claro. Tudo limpo e rápido, tudo muito limpo. Mas o senhor ainda vai viver durante muito tempo, eu tenho certeza.
Claro que vai, meu querido.
Eu também tenho certeza.
Veja aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Este é o seguro maior que estamos fazendo no momento.
Esse aqui?
Este aqui.
E a carência?
30 dias apenas. Quase nada, não é?
Meu bem, eu ainda acho uma tolice, meu bem.
Não é tolice nenhuma. E depois o seguinte, eu faço questão, querida. O seu Cláudio.
Sim, pois não.
Onde é que eu assino?
Aqui, nesta linha. São 5 vias. Eu arranjo as testemunhas, deixa comigo. Por favor, seu nome todo, senhorita?
Não, escute, não é melhor só preenchermos quando já estivermos casados? Assim ela assinaria o nome de casada, é melhor?
E para quando é o casamento?
Está pertinho. Daqui a uma semana.
Tá, parabéns.
Muito
obrigado.
Certamente será um grande acontecimento, não é?
Bem, não. Isto é, eu e Maria decidimos nos casar secretamente, sabe?
Sim.
Para não chamar a atenção, para evitar aborrecimentos.
Aborrecimentos? Mas como assim?
Bom, eu sou um homem rico. O senhor já deve ter notado.
Claro.
Eu tenho parentes interessados no meu dinheiro. Aí vai, daí.
Claro que eu compreendo. O senhor faz muito bem. Parente sempre atrapalha. Mas então eu devo voltar a procurá-lo quando?
Nós não vamos viajar.
Não vamos.
Nós ficaremos aqui mesmo.
Pois não.
E o nosso casamento é na sexta-feira da semana que vem.
Segunda seguinte.
Sim.
Pode nos procurar aqui em casa mesmo.
Está muito bem. E agora, vamos dar licença, porque eu preciso...
Pois não.
Sim, preciso ir.
Maria.
Sim?
Por favor, acompanhe o senhor Cláudio até a porta.
Sim.
Está na hora de tomar o meu remédio, sabe? Eu vou até lá em cima buscar. Passe muito bem, senhor Cláudio.
Passe bem, o senhor também. E felicidades, hein?
Por favor, por aqui, senhor Cláudio.
Muito obrigado. Eu sigo a senhora. Mas é um belo apartamento duplex, não?
É verdade, vale uma fortuna.
E o senhor Marcílio é muito rico, não é mesmo? Muito rico.
Olha, mas claro. E acha que eu me casaria com um homem que pode ser meu pai a troco de nada?
Quer dizer que é um jogo de interesses, não é?
Entendeu, muito bem. É claro, lógico, né? Que é. E espero que nosso casamento não dure muito tempo.
Compreendo. Você sonha em pôr as mãos nos milhões do coroa, não é?
Exatamente. Com tanto homem mais jovem e bonito, solto por esse mundo afora, não é?
E você é muito bonita também.
Ah, agradeço.
Você deve ter muitos admiradores, não é?
Até que sim, mas... por enquanto eu não posso perder tempo com distrações, não, sabe?
Sei.
Primeiro o casamento com o Marcelo. Depois, então...
Tudo bem, eu compreendo. Goste muito bem, goste muito bem.
Obrigada.
Creia que sou seu admirador. Eu gosto de mulheres inteligentes.
E eu adoro homens fortes e bonitões. Assim, como você.
Em breve voltaremos a nos ver. Passe bem.
Boa noite. Muito bem. Parece que ele caiu na armadilha. Agora vamos ver qual vai ser a reação. Vamos dar tempo ao tempo.
Então?
Tudo muito bem encaminhado.
O senhor Marcílio é uma pessoa muito amável. Logo que eu lhe expus nosso plano, concordou em colaborar.
E você, inspetora, como se sente no papel de noiva de um industrial milionário?
Eu só não gosto muito da peruca morena e dos cílios postiços. Essas coisas incomodam um bocado, né?
Eu também prefiro você ao natural.
Sem retoques.
Obrigada.
Bom, em matéria de cantada, você está se saindo muito bem.
Muito.
Que é isso, Godô? Que é isso? Não se trata de cantada, não.
Não? Então eu acho que fiquei burro de repente.
Mais ou menos.
Bom, mas chega de elogios. Vamos ao que serve, hein? Eu tenho que esperar até segunda-feira para prosseguir no plano. Ele deve voltar ao apartamento na segunda, julgando que eu e o senhor Marcílio já estamos casados, né? Então...
Eu não disse? Trago aqui mais uma prova.
Dona Marcília?
Boa tarde para todos.
Boa tarde.
Aqui está, delegado. Mais uma notícia sobre a morte de um homem rico casado com moça mais nova. Aqui está. Veja.
Com licença. Morto num pavoroso desastre de carro, o milionário Roque Setúbal. O carro sofreu uma pane e capotou, rolando o precipício. Os bombeiros, a muito custo, conseguiram resgatar o corpo já sem vida do milionário, que deixa viúva a senhora Ondina Lina Setúbal, de 27 anos. Roque Setúbal completaria 66 anos na próxima semana.
Mas o que isso prova?
Não me diga que não estão investigando todas aquelas mortes. Não me digam que não...
Dona Nazira, tenha calma, por favor. Nós estamos trabalhando no caso. E trabalhando com afinco.
Mas aquela lambisgoia continua lá no bem bom, usufruindo o dinheiro do meu pobre irmão, enquanto que eu só não passo necessidade por milagre. Aquela mulherzinha tem que ir para trás das grades. Imagine que agora, todas as noites, um camarada é visto entrando e saindo da casa dela.
Como é que é? Não entendi.
É uma pouca vergonha.
Mas um homem visita sua cunhada todas as noites?
Sim, senhor. Ou quase todas. O que vem a dar no mesmo. Eu mesma já vi com estes dois olhos que a terra há de comer. Fui espiar, porque eu não sou mulher de falar sem certeza do que digo. Ele chegou por volta das 8 horas e só saiu de lá passava das 11.
E quem é ele? A senhora sabe?
Claro, eu tomei informações. Uma das criadas da casa é muito minha amiga. Ela me contou tudo. O camarada se chama Cláudio e está tratando dos negócios daquela infeliz. Claro que vendo dinheiro, eles sempre se interessam, né?
Cláudio. Esse nome já é do nosso conhecimento.
Ah, sim? Se estão na pista, por que não prendem logo aqueles dois antes que escapem? O que é que estão esperando?
Não, a coisa não pode ser feita assim, dona Nazira. Temos que possuir provas irrefutáveis para só então.
Ah, provas. Provas os senhores já têm de sobra. Os recortes que eu trouxe e mais este de hoje. Estou esperando mais o quê?
Vamos com calma, dona Nazira. Volte para casa e confie em nós. Logo terá uma boa notícia. Espere, hein?
Ah, está bem. Mas olha, se dentro de 15 dias nada for feito, eu vou para os jornais. Eu vou fazer um escândalo de todos os diabos, hein? Aquela tipinha à toa não vai sair vitoriosa e rindo da minha cara, não. Já é uma questão de honra. Ela me paga. Passem muito bem.
Passe bem, dona Nazaré.
Passe bem.
Passe bem.
Ai!
Sua porta embaixo.
Se não andarmos depressa, ela cumpre a ameaça e estraga tudo, gente.
A moça não sabe em que casa de marimbondo se meteu quando casou com o irmão daquela jararaca.
Jararaca? É. Jararaca? Jararaca é pouco, delegado. Dona Nazira me parece todo um serpentário. Haja veneno.
Não faz tanto barulho.
Sim, maneiro, Cláudio.
É, parece que sim, para muito breve. Mas faz menos barulho, por favor.
Estou gostando de ver a sua atividade, hein? É assim que se progride nesta vida, né?
Não dá pra você parar um pouquinho de bater
só? É, vou parar. Pra quando é?
Ainda não sei, mas a coisa está muito bem encaminhada, viu?
Ótimo. Quem é o cara, hein? E como eu entro na história?
Você vai entrar como das outras vezes. Eu aconselho os seus serviços. Deixe tudo por minha conta, deixa.
Quando a coisa vai se concretizar?
Amanhã eu assino o contrato do seguro com o camarada. Depois, bom, depois é só acabar de amaciar a esposa. Ah, uma morena pra vagabundo nenhum botar defeito. Um pedaço de mau caminho. E ela está embromando o cara por causa do dinheiro dele, né? Lógico, é evidente.
É, e você naturalmente já entrou com o seu velho papo, não é?
Ah, claro. Devagar, mas já fiz progressos.
Tá bom. E aquele outro caso?
Resolvido. Já recebeu o seguro. Ah, a mulher dele, né? E eu vim trazer a sua parte.
Opa, chegou mesmo na hora, hein?
É, bom,
eu,
né,
tenho que pagar umas contas aqui da oficina.
É, pode conferir.
Não, não preciso, chega não. Confio em você.
Tá muito legal.
Tudo bem. Já sabe, estamos aí mesmo.
Galera, mas com calma, vamos com calma, que até agora tudo tem dado certo. Não convém precipitar os acontecimentos, tá legal?
Falado. Seja como for, estamos aí.
Pode deixar, eu não trabalho sem você.
Nem pode, né, meu camarada? Nem pode.
Claro.
Tinha um seguro de vida a meu favor na companhia seguradora Rialto. Mas eu não compreendo.
A senhora já recebeu o seu seguro, dona Undina?
Ah, não, ainda não, mas o corretor me garantiu que o mais tardar depois de amanhã eles pagarão.
E o corretor se chama Cláudio, por acaso?
É, esse é o nome dele, por quê?
Não, não, por nada, é um palpite apenas.
O que tem o recebimento do seguro a ver com a reportagem que o senhor quer fazer sobre meu falecido marido?
Não, nada demais, detalhes apenas. Antes de se casar com o senhor Roque, a senhora era atriz de teatro, não é mesmo?
Foi num teatro que eu e meu marido nos conhecemos. Claro que depois de casada eu abandonei a profissão.
E agora que está viúva, não pretende voltar a atuar?
Não sei, eu bem que gostaria de fazer uma peça ou outra de vez em quando, mas assim, uma peça de grande importância que tivesse um primeiro papel feminino de bastante destaque.
Mas agora a senhora tem dinheiro para montar uma companhia de teatro, né?
Uma só? Eu poderia montar quantas companhias quisesse. É que meu marido foi muito generoso comigo. Eu fiquei praticamente rica. Eu não preciso mais mendigar pontinhas em companhias de terceira classe. Agora eu posso mostrar a todos que eu sou uma estrela.
Já tem planos a esse respeito, dona Undina?
Que a morte de meu marido está muito recente. Daqui a um ano ou um pouco mais, talvez eu volte ao teatro. Até lá eu pretendo viajar e tentar esquecer o grande abalo que sofri. É uma perda irreparável.
Eu sinto muito.
O senhor quer fotografias minhas do tempo de teatro para sua reportagem? Eu tenho
algumas. Não, muito obrigado. Eu prefiro falar mais da sua vida como esposa do senhor Setúbal.
Ah, sim.
Das preferências dele, do seu círculo de relações, essas coisas assim.
Ah, isso. Não creio que tenha muita coisa interessante para lhe contar. Meu marido era um homem bem mais idoso do que eu e frequentávamos pouco a sociedade. Assim mesmo, ele tinha alguns amigos mais chegados, todos velhos, naturalmente. Uhum. E um já me aborrecia muito, porque gente velha é um tédio, não acha?
É de pleno acordo, né? Bom, mas agora a senhora pode mudar de vida, né?
Mas é o que eu pretendo fazer. Chega de velharia. Vou mudar de casa e de bairro assim que voltar da Europa.
A senhora vai para a Europa, hein?
Ah, estou pretendendo. O senhor Cláudio está tratando de tudo para mim. Ele é um homem muito gentil, um rapaz adorável.
O senhor Cláudio?
Ele mesmo, um belo rapaz.
Eu estou certo que sim. Bom, a senhora vai me dar licença agora. Eu creio que por hoje já conversamos o suficiente.
Ah, mas só isso. Eu pensei que fosse querer saber da minha vida profissional.
Não, isso fica para a próxima entrevista. Eu ligo para marcar, vem.
Quando quiser, estou sempre pronta a receber jornalistas.
Passe bem, dona Andina.
Ah, obrigada. Um homem encantador. Uma verdadeira tentação para uma mulher solitária como eu. Mas agora eu vou cair na gandaia. Ai, chega de aturar gente velha, vida nova.
Estive vendo seu carro no jardim. Beleza, hein? Belo carro.
Mas carro dá sempre muito aborrecimento, enguiços, amulações.
O senhor precisa ter um mecânico de confiança.
Existe?
Claro que existe. Olha, eu tenho um Fusquinha, não muito novo, mas que funciona maravilhosamente bem.
É mesmo?
Tudo graças ao meu amigo Veto, né?
O que, um mecânico?
Ah, é, de toda confiança. Eu posso apresentá-lo ao senhor. Nunca mais vai deixar outro mecânico cuidar do seu carro.
Pois mande-me essa preciosidade amanhã mesmo, se possível.
Claro, sem dúvida.
Eu quero que faça logo uma revisão no meu carro.
Porque nós pretendemos sair percorrendo vários lugares pitorescos do Brasil. E eu acho melhor irmos de carro, não é, meu bem?
Claro. Eu creio que vão fazer uma espécie de lua de mel, embora já estejam casados há mais de um mês.
Isso mesmo. Eu e Marcílio não pudemos viajar logo após o casamento por causa de compromissos inadiáveis que ele já tinha tomado.
Exato.
Né? Mas agora...
Mas faz muito bem, claro. Amanhã mesmo eu mando meu mecânico procurar o senhor. Viu, seu Marcílio?
Ótimo.
E agora eu vou andando. Passe muito bem.
Eu o acompanho até a porta.
Pois não, claro.
Você fica aqui, meu querido Marcílio?
Sim, eu quero ler o Jornal da Tarde. Não se preocupe por minha causa.
Sim.
Passe bem, senhor Cláudio.
O senhor também.
Tenha bondade, tenha bondade.
Muito obrigado. E então, como vai a vida de casada, né?
Insuportável. Tem dias que eu tenho vontade de torcer o pescoço do velho.
Eu não creio que fosse capaz de fazer uma coisa dessas.
Se eu tivesse um meio seguro de me livrar dele, eu nem sei o que daria.
Está falando sério mesmo, né?
Por tudo quanto há de sagrado. Eu não suporto mais viver ao lado de um homem tão mais velho do que eu e cheio de manias.
Você seria generosa se alguém fizesse o trabalho para você?
Trabalho? Que trabalho?
Ora, você sabe. Se alguém arranjasse um acidente no qual seu marido perdesse a vida.
E isso é possível?
Basta você querer.
É claro que eu quero. Quanto é que isso vai me custar?
30% do seguro e mais... Mais alguns trocados quando você terminar o inventário da herança.
Mas isso é sério mesmo, Sr. Cláudio?
Tão sério como ser eu o seu mais ardente admirador, Maria.
Cuidado. Alguém pode ver. Afaste-se de mim.
E então quer que eu dê um jeito no seu marido?
Eu topo. Como é que vai ser?
O tal mecânico de quem falei. É meu amigo. Já fizemos outros trabalhos assim. Tudo perfeito e garantido.
Pois muito bem. Eu topo. Não perca mais tempo.
Tá legal, era só o que estava faltando, a sua concordância. Posso tratar de tudo então?
Pode, negócio fechado.
Ótimo. Até breve então, Maria.
Até breve. Estarei ansiosa à sua espera, à espera dos acontecimentos.
Sim. Boa noite, Maria.
Boa noite, Cláudio. Depois que ele se for, teremos noites bem melhor.
Assim espero. Boa noite, Maria.
Boa noite. Finalmente. Agora já temos muito com o que trabalhar. Este caso está no papo.
Tudo certo, então?
Tudo em cima.
Ótimo.
O velhote vai passar desta para melhor sem nem saber como. Opa, mas que baita carrão, hein?
Só falta eu combinar alguns detalhes com a Maria, sabe?
Malandrão, hein? Além de dar um golpe de muita grana, ainda pega as viúvas de rebarba, hein? Você não é mole, hein, cara?
É preciso saber de Maria quais são os hábitos do coroa. Você prepara tudo na véspera. Ela vai à casa de alguma amiga ou algum lugar onde todos a vejam e eu também. E o coroa se dando com o carro.
Olha, eu acho bom darmos uma parada depois desse negócio,
Frost. Por quê? Tá ficando frouxa? Nada disso, nada disso. Se aparecer outra pequena disposta a depenar um velho pato, nós estamos bem mesmo.
Tô sabendo, mas só esse ano já foram 10, hein? É bom dar um tempo.
Ah, tá legal. Depois a gente vê isso. Deixa por minha conta.
Tudo pronto, então?
Tudo pronto. Ele me avisou pelo telefone que amanhã o carro vai estar preparado. Eu devo convencer Marcílio a ir a algum local distante.
E você também deve estar em algum lugar onde possa ser vista por algumas pessoas na hora do acidente, não é?
Uhum, isso aí.
Então, não nos falta mais nada. Amanhã apanhamos todos juntos. Ação conjunta. Cada qual toma conta de um.
Isso aí. Amanhã é o nosso dia D.
Prontinho, senhor Marcílio. O carro está novinho em folha, hein? O senhor pode viajar nele sem risco.
Ótimo, ótimo. Chegou mesmo a tempo. Hoje tenho que ir a Petrópolis apanhar umas coisas que minha mulher me pediu, sabe?
Ótimo, vai ser uma boa experiência.
Para você também, meu caro.
Quem é o senhor?
Polícia. Hã? Você está preso, rapaz. Deixa eu ver as munhecas.
O que significa isso?
Significa que o plano de vocês foi descoberto. Você e seu amiguinho Cláudio, juntamente com as jovens viúvas de certos milionários, estão em maus lençóis.
Eu sabia que ia acabar assim. Eu bem que avisei, diabo.
Para seu governo, o senhor Marcílio é casado há muitos anos. E a moça que se fez passar por noiva dele era apenas a inspetora Maria.
Uma tira. E o idiota do Cláudio sem desconfiar de nada, idiota.
Senhor, eu não esperava.
Eu sei, como também não esperava que eu não fosse um repórter, né?
O quê? Do que está falando?
Polícia, dona Undina, a senhora vai me acompanhar até a delegacia para prestar declarações.
Polícia? É. Ora, mas deve haver algum engano. Eu sou uma pessoa de
não. Não é engano, não. A senhora foi conivente com o assassinato do seu marido.
Assassinato?
É.
Não, ele morreu num acidente.
Sabemos de tudo. Um acidente provocado por seu amiguinho Cláudio e um mecânico amigo dele. Vai negar ainda, dona Undina?
Não, para o inferno. Logo agora que eu tinha tantos planos.
Nós também temos planos para a senhora, dona Undina. Uns tempos atrás das grades farão bem a seu espírito assassino. Vamos andando, vamos lá.
Olá, Cláudio.
Maria, mas o que você faz aqui? Não foi isso que combinamos.
Eu sei. Eu vim buscar você para uma reuniãozinha especial.
Reunião? Mas reunião onde, Maria?
Na polícia, meu caro.
Polícia? Que brincadeira é essa?
Eu sou a inspetora Maria da polícia. E você é o culpado pelas mortes de vários homens ricos. Sabemos de tudo.
Mentira, mentira. Eu não fiz nada disso.
Deixe ver as mãozinhas, Cláudio.
Maldição.
Isso. E agora vamos dar um passeio até a delegacia.
Rascada, você me meteu, cara.
Esse é uma trapa.
Mas eu não sabia de nada, hein? Eles me enganaram. Confesse de uma vez, moça. Confesse, moça. Temos todas as provas.
Tiras malditos, tudo ia tão bem. Até você está aparecendo.
Com licença. Com licença.
Pois não?
Recebi um chamado daqui. Na certa é algum engano, porque...
Lembra-se de mim, dona Lídia?
E de mim?
Mas... São os repórteres?
Ah, que repórteres? Nada, são da polícia, esses caras aí.
Polícia, mas eu não entendo. Eu não sei o que podem querer comigo.
Deixe de mentir, seu sujeitinha. Hã? Você sabe muito bem como foi que você e seus capangas mataram meu pobre irmão.
Ah, será? Então foi
você que...
Fui eu, sim. Pensou que eu ia me conformar em perder meu irmão e ficar com uma mão na frente e outra atrás, enquanto você recebia a herança? Ah, bem se vê que você não me conhece. Eu dei todas as provas, todas as pistas para a polícia desmascarar vocês todos.
Maldita velhota!
Bem, parece que todos os convidados já chegaram. As outras viúvas já foram encaminhadas às autoridades competentes. Amanhã os jornais vão ter um pratinho muito especial para servir aos seus leitores. Já estou até vendo as manchetes. Polícia desbarata a indústria do crime. Uma bela manchete, não acham?
Central de Polícia, produção Paulo Montenegro. Na próxima semana, aqui estaremos para mais uma aventura da Inspetora Maria, de olho na cidade. Até lá.